Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 4:30 da tarde. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.
Chegou do desporto com mais um Fair Play. Esta semana o destaque vai para José Sousa Uva, o treinador que festejou em março o ouro de Patrícia Mamona nos europeus de atletismo. Patrícia Mamona conquistou em março a medalha de ouro na final do triplo salto nos europeus de atletismo. O Fair Play falou sobre esta conquista com José Sousa Uva, o treinador da atleta. Natural de Faro, José Sousa Uva também abordou a carreira como treinador e professor de educação física e analisou ainda o panorama algarvio no atletismo.
José, muito boa tarde, muito obrigado por participar no Fair Play. Antes de falarmos destes anos ligados ao atletismo, falar do feito mais recente, tivemos aqui a grande conquista da Patrícia Mamona, que de facto vimos a emoção dela quando ouviu o hino no pódio, foi uma imagem que acabou por marcar também essa conquista, mas como é que foi para o José também este feito, como é que se sentiu também?
Ora, bom dia e antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme poder participar em iniciativas de algarvios para algarvios, é sempre um gosto poder ajudar e estar presente no nosso Algarve. Este momento da Patrícia foi um momento especial. A Patrícia tem vindo já de há muitos anos para cá a mostrar um nível competitivo bastante elevado. Às vezes, por uma razão ou por outra, ficamos já aquém da medalha ou aquém da medalha de ouro, etc. Desta vez calhou-nos a nós, num processo bastante atribulado, com Covid pelo meio, com impossibilidade de viajar por outro, com 1 centímetro a separar as 3 primeiras, portanto isto tudo trouxe muitas emoções e fez com que a Patrícia vivesse, e eu, vivêssemos aqueles momentos com grande intensidade. Foi muito, muito intenso e muito saboroso.
Foi de facto um momento marcante, mas já que falamos em grandes conquistas, qual foi assim o momento mais marcante que se recorda nestes anos de treinador?
Sim, o momento mais marcante, acho que foi sem dúvida a participação nos Jogos Olímpicos do Rio. A Patrícia aí não ganha nada, foi sexta classificada, mas quem é do desporto sonha ir aos Jogos Olímpicos. E quando se vai uma vez, sonha-se ir lá fazer qualquer coisa importante, que marque. Não se sonha só em participar e ser da primeira vez, quando se vai a segunda já se sonha fazer qualquer coisa. Pronto, e nesse dia a Patrícia bateu o recorde nacional, é que ainda perdura hoje, e foi sexta classificada no meio das melhores atletas do mundo. Foi um momento importante. Um mês atrás tínhamos tido outro momento muito importante, foi quando a Patrícia foi campeã europeia pela primeira vez em Amsterdão, no mesmo dia em que a Seleção Nacional de Futebol também foi campeã europeia. Portanto, aí a vitória foi muito saborosa. Estes talvez foram os dois momentos mais importantes da carreira da Patrícia
e também é curioso, e vocês já falaram disso, incluindo agora o José nesta conversa, que este ano, devido à Covid-19, conseguiram a qualificação mesmo à última da hora. Como é que também estão a ser estes tempos para vocês? Também devem sentir muitas limitações devido à pandemia?
Sim, estes tempos são difíceis para toda a gente, sobretudo para quem está nos hospitais, para quem está a sofrer com a doença. Os atletas de alta competição conseguem usufruir desde a primeira hora da exceção do governo em relação ao confinamento obrigatório, portanto os atletas sempre puderam treinar. Houve um período em que as instalações estiveram fechadas, mas rapidamente foram abertas para os melhores atletas poderem treinar. Na algum tempo em que a Patrícia teve de treinar em casa, a federação e o clube também proporcionaram todas as condições em termos de material para se poder fazer o possível em casa. E pronto, e enquanto a Patrícia e eu nos mantivemos saudáveis, pensámos que podíamos passar um bocadinho ao lado deste grande problema, porque estávamos a treinar, estávamos saudáveis, as nossas famílias também estavam saudáveis. O problema é que isto muda de um dia para o outro e quando a doença nos bate à porta, a coisa fica muito, muito diferente.
Mas até, Sim, era isso exatamente que eu ia dizer nesse seguimento, que é, ela depois também foi necessário toda uma recuperação.
Sim, ela teve uns sintomas fortes, não teve aqueles sintomas piores de todos, são todos relacionados com a parte cardiovascular, teve umas dores musculares fortes, teve alguma febre, teve dores nos olhos, pronto, houve uns dias que não conseguia sair da cama, mas pronto, teve os 10 dias em isolamento e depois, às vezes, mais perigoso do que os sintomas é nós não sabermos o que é que ficou no corpo que pode não ser compatível com levar o corpo ao limite, que é o nosso trabalho. Portanto, ficámos sempre com muito receio de poder fazer alguma coisa que a Patrícia pudesse ter um problema de coração ou outra coisa. Então fomos muito suavemente, dentro do tempo que tínhamos, testando, progredindo, e até perceber que a Patrícia estava saudável e em condições de suportar o treino, e pronto, infelizmente conseguimos levar os níveis físicos e técnicos para um nível que a pudesse levar a ter uma representação digna de Portugal no Campeonato da Europa.
E como falámos, foi à última da hora essa qualificação e depois deu os frutos que já sabemos. José, já são muitos anos também ligado ao atletismo, como já referimos, mas afinal de contas, como é que tudo começou? O que é que ligou logo à modalidade?
Olha, tudo começou no Liceu de Faro, não podia deixar de ser, né? Pela professora Ceruca, que era uma professora antiga, tu provavelmente nunca ouviste falar, mas que os da minha idade todos conheciam. A professora Ceruca viu em mim algumas características, e enquanto os outros faziam aula de educação física normal, ela mandava-me correr à volta da mata. Esses treinos tiveram algum efeito, e eu, na primeira vez, no 7º ano de escolaridade, que participei no corta-mato do liceu, fiquei logo nos primeiros lugares. E depois o grupo desportivo da Penha, que hoje acho que ainda existe, recrutou-me para ser atleta iniciado da Penha. Portanto, a minha ligação ao atletismo começou aí. Rapidamente descobri que também não era grande talento, mas que tinha muita curiosidade em saber como é que os grandes talentos se portavam, como é que se construía um grande talento, e aí foi a curiosidade para ser treinador, o que me levou a ser professor de Educação Física, é o que ainda é hoje a minha profissão.
Professor de Educação Física, até passou e até foi professor de Atletismo no Colégio Militar. Depois, como é que se dá esta mudança para o Sporting Clube Portugal?
Isto no atletismo é muito simples. Para já, eu nunca deixei de ser professor de Educação Física, ainda sou hoje, ainda exerço. Em dias destes estou numa escola, agora não estou porque estou em estágio, mas estou numa escola, e esta mudança para o Sporting é muito simples. No atletismo, os clubes raramente contratam treinadores, contratam atletas. E os atletas, quando a ligação com o treinador é forte e está a ser bem sucedida em termos de resultados, pedem para que o treinador o acompanhe, ou não prescindem dos serviços do treinador, mesmo mudando de clube. Então é assim que acontece, foi isso que aconteceu. Nesse ano, alguns atletas meus foram para o Sporting e eu fui, como quem diz, a reboque.
Em 2010 surge a oportunidade de passar a desempenhar funções de coordenador da Academia de Atletismo do Sporting, que também foi criada nessa altura. E porque é que acharam importante a criação deste projeto neste ano?
Sim, o Sporting sempre foi um clube muito virado para a alta competição no atletismo. O professor Muniz Pereira sempre fez questão de ter os melhores atletas portugueses ao seu dispor e nunca ter uma escola de atletismo de jovens muito, muito organizada, muito formal. Havia alguns jovens no clube, mas nada de organizado, porque o Sporting tinha e tem hoje a capacidade de recrutar os melhores jovens a nível nacional. Portanto, é como se Portugal fosse uma escola de atletismo para o Sporting e para o Benfica. O Benfica faz o mesmo. Pronto, mas na altura o coordenador do atletismo do Sporting era o professor Abreu Matos, treinador da Ed Gomes, que todos conhecem, e desafiou-me para criar uma escola organizada de jovens talentos no Sporting. E foi isso que fizemos. Temos miúdos desde os 6 anos até aos 19, que pagam para fazer atletismo, que têm treinadores licenciados ou com cédula de treinador a ser seus treinadores, não têm curiosos nem pessoas que não saibam do assunto. E neste momento temos 200 jovens a praticar atletismo, que servem também para criar ali uma base para as equipas jovens do Sporting e um dia mais tarde pensar para as, para as equipas séniores. Portanto, não foi nada demais, foi a criação de uma escola, como há muitos clubes que têm.
Certo. E também, nesse sentido, o Zé está muito habituado a trabalhar com jovens, também a título de exemplo, já trabalha com a Patrícia Mamona há 20 anos, mas também enquanto professor e pela experiência que acabou de contar na academia. Nesse sentido, o que é fundamental passar aos jovens que começam aqui a dar os primeiros passos no atletismo?
Olha, é fundamental passar várias coisas. A primeira é que se divirtam. O desporto deve ser divertimento. E a segunda, que deem o seu melhor. E isto tem que acompanhar desde o atleta mais jovem, de 5 ou 6 anos, até o atleta mais veterano. Se nós conseguirmos, ao longo da nossa vida, dar o nosso melhor no que fazemos e nos divertirmos, eu acho que não há nada que nos afaste dessa atividade, seja ela qual for. Às vezes as pessoas pensam nos esportes coletivos, tem que se ganhar desde cedo. Aqui no atletismo isto não acontece. O atletismo é um desporto muito democrático, todos vão às provas, não há convocatórias, portanto toda a gente vai à prova e o maior adversário normalmente é a própria pessoa, porque especialmente no nosso país, que é um país pequeno, é muito fácil ser o melhor. É muito fácil ser o melhor. Por exemplo, eu dou um exemplo que costumo dar. Eu sou o melhor da minha rua no triplo salto. Pois a rua é só pessoas mais velhas do que eu, né? Mas se morasse lá a Patrícia, né, por exemplo, ou o Nelson Évora, eu nunca na vida ia ser o melhor por muito que treinasse, né? Portanto, isto serve de exemplo para que eu me concentre em mim. Portanto, eu hoje tenho que ser melhor que ontem. E amanhã tem que ser melhor que hoje. E é isto que, juntando ao divertir-me e dar o meu melhor, são os três conselhos mais importantes que se deve dar aos jovens.
Sem dúvida. E também estando ligado aqui ao Algarve, já falou, sendo algarvio, como é que também vê o atletismo na região?
Olha, eu vejo o Algarve com alguma preocupação em termos do desporto. Não só em termos de atletismo, mas em termos do desporto. Às vezes, de forma um pouco cruel, na brincadeira com os meus amigos, costumo dizer que de Setúbal para baixo não há desporto. É claro que isto é um bocado exagero, é óbvio, claro, que há desporto. Mas as pessoas deviam praticar mais desporto, não só no Algarve, no país inteiro. Devia haver mais equipas de sucesso, mais treinadores de sucesso, mais atletas de sucesso. E o que realmente acontece é que quando as pessoas sonham um pouco mais alto, rapidamente saem do Algarve, porque é em Lisboa e no Porto que estão as oportunidades, e muitas vezes até no estrangeiro. Hoje em dia, os jovens como tu, o seu âmbito de trabalho não passa pelo Algarve ou por Portugal, passa pelo mundo inteiro, porque são os tempos modernos. E o Algarve, esta entidade abstrata, devia ser capaz de conseguir manter ou pelo menos resgatar, depois de saírem, as suas melhores equipas, os seus melhores treinadores, os seus melhores atletas, porque no Algarve temos muita qualidade, mas por uma razão ou por outra eles acabam por sair e depois já não voltam.
José, uma vez mais, muito obrigado por participar aqui no Fair Play, que continua a correr tudo melhor com o José e também com a Patrícia e com todos os atletas com quem vai trabalhando.
Muito obrigado eu, e é sempre um gosto poder participar nestas iniciativas para poder ajudar o nosso Algarve a poder ser um bocadinho melhor no desporto, se tiver alguma importância para isso. Grande abraço e obrigado.
Por hoje é tudo. Acompanhe as novidades esportivas nas redes sociais em Fair Play Rua FM. Já sabes, Fair Play, o desporto na tua rua.
Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 16h30 da tarde. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.